colaboradores também do Ministério. Queria dar as boas-vindas, sejam bem-vindos à 8ª Comissão de Educação e Ciência. Isto é uma audição por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. A grelha que vamos utilizar é uma grelha em que cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para fazerem as intervenções que entenderem fazer. Depois o Governo tem 5 minutos para cada uma delas para responder. Depois temos uma série de 3 minutos cada e depois, numa segunda ronda, cada ronda será várias questões com 15 minutos para depois o Sr. Ministro também responder. Dava novamente as boas-vindas ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e passaria desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, o PSD, que eu imagino que será a senhora Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O relógio está ali.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, começo por lhe dizer que Vossa Excelência desrespeitou este Parlamento. O Grupo Parlamentar PSD deu entrada do requerimento que deu origem a esta audição no passado dia 3 de fevereiro. Repito, 3 de fevereiro, dia de uma significativa greve de funcionários das escolas, facto que Vossa Excelência olimpicamente desvalorizou. E por isso, apenas hoje e depois de várias insistências, passados 39 dias, é que se digna vir a este Parlamento, como é seu dever, prestar os esclarecimentos que lhe são solicitados. Mas devo-lhe dizer que esta não é a primeira vez que o Sr. Ministro desrespeita este Parlamento, pois, na verdade, Vossa Excelência é também o campeão das não-respostas às perguntas e requerimentos que os deputados lhe colocam. Mesmo depois do aviso do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Ministro não responde, contribuindo assim para a degradação das relações entre os órgãos de soberania, demonstrando total falta de respeito pelos deputados, pelo Parlamento e, mais grave, por toda a comunidade educativa, pois fomos eleitos exatamente para os representar e defender os seus interesses. Uma atitude bafienta que visa impedir o escrutínio do Governo e o trabalho deste grupo parlamentar. E por isso exigimos que responda a este Parlamento. Senhor Ministro, confesso que até chegamos a pensar que a demora na marcação desta audição teria como objetivo esvaziar os temas colocados e que chegaria aqui com tudo resolvido. Mas afinal, como também já nos habituou, isso não aconteceu, porque até agora não conseguiu resolver nada. Se não vejamos, desde fevereiro de 2016 que o alertamos para a falta de assistentes operacionais nas escolas, até hoje sem solução. O Sr. Ministro sabe dizer em que escolas é que estão colocados os 300 assistentes operacionais de que tanto falou e que iriam resolver as situações mais prementes? Não fuja à resposta, Sr. Ministro. Como bem sabe, estas contratações nem sequer repõem o pessoal não docente, entretanto aposentado, e chegam às escolas, na melhor das hipóteses, no final do terceiro período. Mas Vossa Excelência, entretanto, descobriu que o problema da falta de pessoal não docente residia, afinal, nas baixas médicas. E, a propósito disso, sabe-me dizer quantas juntas médicas se realizaram durante o ano 2016? Já agora, Sr. Ministro, é capaz de me dizer quantos psicólogos é que o seu Ministério contratou para as escolas? Quantos assistentes operacionais colocou nas unidades de multideficiência? Nenhum, Sr. Ministro. Ou é capaz de negar isto? Sr. Presidente da Comissão, espero que o Sr. Ministro responda objetivamente, caso contrário, apelaremos para a Vossa Excelência. Srs. Deputados, as escolas são confrontadas com constantes atrasos nos pagamentos que lhes são devidos, o que as obriga ao encerramento de vários serviços, faltando dinheiro até para pagar a conta da eletricidade. As autorizações para a aquisição de equipamentos não são despachadas, impedindo os diretores de desenvolverem as atividades programadas. O Ministério liderado por Vossa Excelência deve 7 milhões de euros respeitantes ao pagamento dos contratos simples de apoio à família. Há 20 mil alunos carenciados, repito, carenciados, a quem Vossa Excelência não pague o que deve. Onde é que está a sensibilidade social deste Governo, que também não paga, como é devido, os reembolsos de manuais escolares e, mais uma vez, aos alunos que beneficiam da ação social escolar. O Ministério que Vossa Excelência lidera também não realiza as necessárias obras de manutenção nas escolas, ao ponto dos alunos terem que levar mantas para se aquecerem. O anterior governo deixou o mapeamento de escolas para requalificar e o que o senhor fez foi chantagem com os municípios, obrigando-os a pagar o que era da vossa responsabilidade, decidindo segundo partidarites, adiando mais uma vez o início das obras. O critério que existe não é um critério que prioriza as intervenções de acordo com o grau de degradação da escola, mas antes, se o município aceita pagar ou não 7,5% da componente nacional de uma obra que é da única e exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação. Após 39 dias, o que infelizmente constatamos, Sr. Ministro, é que os alunos, os professores, os diretores, os funcionários e as famílias, infelizmente, também eles, tal como nós, continuarão à espera. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Manuel Rocha, eu passava a palavra desde já ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Antes de mais, começava por dizer, de forma muito clara e inequívoca, que nunca desvalorizaremos a Assembleia da República, como nunca o fizemos, e nunca desvalorizaremos o direito à greve. Direito que assiste constitucionalmente os trabalhadores deste país, num regime democrático como o que vivemos. Relativamente à Assembleia da República, esta audiência realiza-se hoje e não antes, porque a data proposta com anterioridade pelo Ministério da Educação não foi aceita por esta Comissão e aqui estará o Sr. Presidente para poder corroborar relativamente a esta questão. Relativamente às perguntas e aos requerimentos parlamentares, dizer-lhes de forma muito clara que são uma obrigação a que não deixaremos de dar resposta, continuaremos a responder, Sra. Deputada, ao maior número possível, o mais depressa possível a todas as perguntas parlamentares. Temos feito um esforço considerável para recuperar algum atraso e resposta, dado o volume enorme de perguntas que nos chegam diariamente. Dizer-lhes que só nesta segunda sessão legislativa já entraram no Ministério da Educação 1.998 perguntas dirigidas ao nosso Ministério, já foram respondidas 1.801, segundo o site da Assembleia da República, e 1.799 nos últimos dois meses. Ainda ontem foram enviadas 14 respostas a diversas perguntas, não fazendo nenhum tipo de discriminação contra a sua origem, nem na resposta, nem, como parece que diz, numa não-resposta. O trabalho é um trabalho árduo que temos como prioridade. E, como vê, temos uma percentagem muito pequena de respostas não respondidas. Temos um volume verdadeiramente grande de respostas feitas ao Ministério da Educação, que tentamos dar resposta no tempo mais curto possível. Senhora Deputada, Senhores Deputados, Senhor Presidente, esta legislatura, não tendo nós alcançando ainda a sua metade, tem já tempo suficiente para todos entendermos naquilo que convergimos, naquilo que divergimos e também, e é muito fácil entender isso, o que iremos convergir e divergir no futuro. Nada mais natural quando o Governo ao qual pertencemos executa o programa que foi referendado nesta Assembleia da República, como já recordei tantas e tantas vezes aqui nesta Comissão, e quando quem a ele então se opôs, se continua agora, de forma absolutamente coerente, a opor-se e, adivinho eu, continuará a opor-se no futuro. Contudo, nem a aprovação do programa de governo que executámos é, e gostava de dizê-lo de forma clara, um cheque endossado ao apoio de todas as nossas opções governativas, mas também gostava de dizer que, acredito eu, que nem a sua oposição deve ser uma espécie de cabaz de reivindicações dedicado em permanência à crítica a cada um das escolhas governativas que fazemos. E é isso que nós assistimos todos os dias. Independentemente da latitude, da extensão, da direção das medidas que tomamos, existe uma crítica atroz e absolutamente direcionada por parte da oposição. Acredito que neste espaçoso intervalo entre um apoio acrítico, diria eu, e cego, e uma oposição radicalmente destrutiva, habita todo o mérito da fiscalização desta Casa e por isso aqui estamos, para poder responder a todas as perguntas dos senhores deputados. Entre nós há um saudável debate, que tem sido, e é e será sempre acolhido por mim e por todos, sobre todas as dimensões do setor da educação, sobre as quais tenham novas propostas, outras soluções e, acredito eu, renovadas ambições. Mas queria dizer-lhes, senhores deputados, que não alimentarei, nem acolherei, a partir da legitimidade deste debate, que esta Casa me chame, que nos chame, e faça aqui ataques cegos e indiscriminados ao que merece estar imune a eles, que é a prioridade dada à boa governação da educação. A esta responsabilidade que nos chama aqui hoje, queria dizer mais uma vez que é nossa responsabilidade, e aqui a invoco, propor ao partido requerente, neste caso o PSD, que abandone todas as classificações como a que escreve no requerimento que aqui me traz, e que gostava de protestar relativamente ao facto de que diariamente somos confrontados com relatos da situação dramática nas escolas do nosso país. E aqui fecho citação do requerimento. Senhores deputados, isto não é verdade. As escolas não vivem situações dramáticas, muito menos todos os dias da sua ação. A prova provada é que o ano letivo começou e decorre com a normalidade e a tranquilidade que lhe é devida. Que as escolas tenham um ambicioso programa de investimento, que lhe é especialmente dirigido para poder requalificar a deterioração a que foram botadas durante 4 anos. Por outro lado, a senhora deputada falava no investimento comunitário e na forma como temos coordenado de forma absolutamente transparente com os municípios deste país, inclusivamente municípios do Partido Social Democrata. Fazê-lo de forma absolutamente transparente com um pacote financeiro disponível. Não aquele que gostávamos, porque houve uma redução absolutamente abrupta relativamente ao CREN. Se olharmos para o Portugal 2020, que o governo a que os senhores deputados apoiaram, diminuiu drasticamente o dinheiro e o montante para a requalificação das escolas.
Senhor Ministro, eu ia pedir, se calhar, para reservar para uma segunda
Sim,
fase
assim o farei.
Respostas, porque já passaram os 5 minutos.
Sr. Presidente, se me permitir uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Senhor Deputado.
Senhor Presidente, queria cumprimentá-lo, cumprimentar os membros do Governo, o Senhor Ministro e todos os senhoras e senhores deputados. Eu gostava que o Sr. Presidente pudesse clarificar como é que foi a marcação das datas e para quando é que o Sr. Ministro propôs a primeira data para vir prestar esclarecimentos a um requerimento que foi aprovado com caráter de urgência por este Parlamento. Porque poderá ter ficado a ideia, para quem nos está a ouvir, que foi responsabilidade desta Assembleia, desta Comissão, o facto de só 38 dias depois, ou 39 dias depois, podermos ter aqui o Sr. Ministro a propósito de um requerimento com caráter de urgência apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, em relação ao pedido de audiência, foi feito um pedido de audiência, foi proposta uma... Foi, exatamente, foi proposta inicialmente o dia 8 de março para... Eu, aquilo que tenho aqui aquilo que eu tenho na interação entre a Comissão e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares foi que houve algum lapso alguma falha, mas a proposta que nos foi feita inicialmente foi para o dia 8 de março e que depois foi corrigido para dizer que seria no dia 7 de março. E que coincidia com uma outra audiência. Pois. Portanto, para esclarecer, o que aconteceu foi que foi sugerida... eu acho que houve aqui uma falha entre, talvez, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e o Ministério.
Sr. Presidente, a questão é em que data é que deu entrada e foi aprovado o requerimento também do Grupo Parlamentar do PSD.
Foi passada para o dia 7. O que acontece é que no dia 7 nós tínhamos uma outra audiência já agendada. Pedimos para não ser no mesmo dia e ser numa data mais tarde. E, portanto, foi a partir desta discussão que veio a proposta desta data para hoje, para ser... hoje a audiência. Bem, eu passaria agora a palavra ao PS para fazer a sua intervenção de 5 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, eu começaria por dizer, em nome do Grupo Parlamentar, e por nos congratularmos com um Ministro e com uma equipa que tem estado presente, muito presente na vida pública, muito presente na Assembleia da República, nesta Comissão, muito presente no terreno, a ouvir as escolas, a ouvir professores, a ouvir alunos, a falar com sindicatos, com todas as entidades, e, portanto, se há um Governo que tem estado presente e se há um Governo que tem respeitado tudo e todos através de uma democracia de contacto, tem sido este Governo e tem sido esta equipa, e por isso não nos podemos rever nas palavras do PSD quando fala de desrespeito e quando fala de não concretização. E, portanto, tem havido um respeito de todos os atores que trabalham no terreno e nas escolas e dos agentes educativos, e ser reconhecido por todos. Um Governo que sabe ouvir e que, acima de tudo, aprofunda a democracia qualitativa. E nestes 40 anos da Constituição da República Portuguesa, é bom olharmos para um Governo que, acima de tudo, parte da escola pública e parte das políticas educativas, tendo como farol a Constituição da República Portuguesa. Depois dizer que é um Governo de presença, que faz, que cumpre o seu programa e o Programa Nacional de Reformas. E queria, acima de tudo, destacar aqui uma preocupação que perpassa no programa e nas propostas, que tem a ver com a valorização da escola pública. Esta audição tem a ver com a escola pública, com a sua qualidade e com as respostas que temos dado ou não para a valorização dessa escola pública. E aqui, Sr. Ministro e respectiva equipa, dizer que este trabalho a três níveis tem sido relevante, uma preocupação com a qualidade multinível, ao nível das aprendizagens dos nossos alunos, onde toda a componente pré-escolar que este ano letivo se alargou, a componente das avaliações da matriz curricular, que está também a ser objeto de audição e grandes avanços, a questão do próprio perfil do aluno que se mescla com esta, o reforço da ação social escolar e um conjunto de assuntos que os meus colegas também falarão e que desemboca nesta qualidade das aprendizagens no âmbito da educação para a cidadania. Gostaria, e seria a nossa primeira questão, que nos fizesse aqui um balanço daquilo que foi já os resultados do grupo de trabalho, que foi nomeado para, no fundo, trazer às nossas escolas a questão da cidadania no básico, no secundário, para que, no fundo, possamos ter uma escola de cidadãos. A segunda nota e nível de intervenção é a qualidade e a conservação do nosso parque escolar. Falámos de aprendizagens, falámos do software, falemos do hardware. Tem havido, ao longo de todos os governos do Partido Socialista, uma grande preocupação na modernização do parque escolar, na conservação do mesmo, e as escolas, e neste caso também do primeiro ciclo pré-escolar, com o poder local, conheceram também uma grande valorização e irão conhecê-la seguramente agora também com a descentralização. E, no fundo, perguntar-vos um pouco sobre o ponto de situação deste reforço que o Orçamento de Estado já faz para o nosso parque escolar, cerca de 180 milhões de euros e de 8 milhões de euros já para a DGEST, como estão estas obras a decorrer, a sua calendarização, sendo que para o grupo parlamentar o que é importante cada vez mais é também essa manutenção, o valor dessas obras, não pela, demonstração financeira das mesmas, mas pela mudança que coloca em termos do conforto e de qualidade das escolas, que é uma preocupação que temos, mas que sabemos que durante 4 anos e meio houve um flagrante desinvestimento e não vem agora o PSD falar da escola pública ou da sua alegada degradação, quando contribuiu durante 4 anos e meio para o esvaziamento de recursos humanos, designadamente pessoal não decente, e também para a desqualificação desse mesmo parque escolar, no qual apostou pouco ou nada, retirando ao Orçamento de Estado sucessivamente muitas verbas para a nossa escola pública. Falava, e gostaria também de terminar por falar, na qualidade e estabilidade dos nossos agentes educativos, será o terceiro nível. Portanto, que nos preocupamos, obviamente, com os professores, com o pessoal não docente, com a vinculação extraordinária, com a formação contínua dos professores e, no fundo, também perguntar aqui como está e em que fase está toda esta colocação de pessoal não docente nas escolas, que queremos, obviamente, reforçar, sabendo que é uma necessidade, tendo em conta a sangria que existiu no passado, bem como também as negociações para a revisão da portaria e aquilo que estará em cima da mesa em termos de revisão dessa mesma portaria, por forma a garantir a segurança do parque escolar e os alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, uma qualidade a três níveis, nas aprendizagens, na infraestrutura e ao nível dos agentes educativos. Por último, porque se o grande desafio que temos em cima da mesa é o déficit de qualificação das nossas populações, é fundamental que nos centremos também nos adultos. E já falámos aqui diversas vezes que a formação dos pais é um preditor do sucesso dos alunos, designadamente das mães. E, portanto, o arranque e o reforço do Qualifica, as metas do Qualifica, era importante também que ficasse aqui em cima da mesa e que se descrevesse a realidade encontrada. Senhor Ministro, o Governo PSD-CDS diz que não houve desinvestimento no ensino de adultos. Nós sabemos que não foi assim, sabemos que esse desinvestimento ocorreu e gostaríamos de saber, no fundo, quais as metas e os grandes objetivos para que esta qualificação de toda a população portuguesa possa, obrigado, no fundo, reforçar-se e afirmar-se para o sucesso, obrigado, obviamente, do nosso país também.
Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao investimento das escolas, enquadrando, sabemos que a rede de escolas públicas padeceu nos últimos dois governos, no 20º e no 19º governos constitucionais, um abandono e uma inoperância considerável. E temos hoje uma rede de escolas desequilibrada, graças a isso, com infraestruturas de resposta de mais alta qualidade e outras infraestruturas absolutamente degradadas e em condições de funcionamento problemáticas, muito devido ao desinvestimento que aconteceu entre 2011 e 2015. Como sabem, esta redução e principalmente este abandono que padeceram muitas das escolas verificou-se maioritariamente, por um lado, por uma redução substancial dos montantes do Orçamento de Estado dedicados para a manutenção e para o investimento na requalificação do nosso edificado de escolas, por outro lado, uma suspensão de um número considerável de dezenas de empreitadas que já estavam iniciadas ou que estavam em fase de projeto no âmbito do Programa de Modernização de Escolas com o ensino secundário, feito pela Parque Escolar, e também pela interrupção de intervenções em 15 escolas onde a obra já se estava a realizar. Por outro lado, e é muito importante dizê-lo, e disse-o na minha primeira intervenção, há uma insuficiência e uma diminuição significativa dos montantes para investimento em escolas nos acordos de parceria do Portugal 2020. E, Sra. Deputada, não consegue ler a legenda, mas esta era a dimensão: 2.200 milhões de euros que havia para investimento aprovado no CREN, de 2007 a 2013, e estes 350 milhões de euros são os existentes agora no Portugal 2020, 2014 a 2020. É verdade que nem estes 350 milhões tinham sido tirados pelo papel pelo Governo anterior. Nós chegámos, conseguimos estas parcerias com as câmaras municipais, que generosamente e de forma comprometida se juntaram a este esforço do Ministério da Educação, e muitas câmaras, inclusivamente câmaras do CDS-PP e do PSD, se juntaram. A verdade é que existe um conjunto de prioridades. Existe também um aumento no orçamento de investimento face a 2016, no orçamento de investimento para a requalificação neste ano de 2017 no Ministério da Educação, e neste orçamento temos prioridades muito claras. Por um lado, a remoção das coberturas de fibrocimento com amianto, como nós dissemos desde o início, a sinalização de urgência de algumas obras que já estão no terreno e poder retomar algumas obras que estavam anteriormente canceladas e ou suspensas. Por outro lado, nesta ação de retomas dos investimentos, como eu disse, conseguimos desbloquear os fundos consignados e estamos a desenvolver uma programação dos investimentos para um conjunto de escolas que precisavam verdadeiramente de obras, aumentando também, como eu disse, a utilização de verbas que estão inscritas no Orçamento de Estado. E com isto poderemos melhorar o nosso edificado de escola e fazer com que muitas das requalificações que estiveram latentes, dormentes, com muitas expectativas por parte de muitas comunidades escolares, poderem ser retomadas para que as escolas tenham o seu hardware tão robusto como muitas vezes têm o seu software. E agora gostava de dar a palavra à Sra. Secretária de Estado para falar primeiro, se me permite.
Muito bem, duas ou três notas rápidas. Primeiro, a propósito, voltando ligeiramente atrás, eu reuni com os sindicatos que decretaram a greve do dia 22, reuni logo no dia 24 de fevereiro, e tenho um conjunto de, portanto, atendendo àquilo que eram para ouvir, pelos ouvir naturalmente, alguns aspectos foram, foi uma longa reunião, correu bem, portanto queria dizer que naturalmente não cai em saco roto e estive reunida com eles. Relativamente aos 300 assistentes operacionais e as escolas em questão, posso lê-las todas se quiserem, tenho aqui na minha frente. Algumas delas, sendo certo que os que ainda não estão, estão a ser desenvolvidos os procedimentos por parte das escolas, já foi explicado isso abundantemente. Queria ainda dizer relativamente aos manuais escolares da Ação Social Escolar que faltam ser enviados para as escolas os valores da Ação Social Escolar de 22 escolas em 800, agrupamentos de escola em 811. É o que está em falta. Seja por falta de reporte da documentação por parte dos próprios pais, estamos a falar de 22 agrupamentos de escolas que representam qualquer coisa como 2000 e alguns alunos. É isso que está em falta. Relativamente aos 7,5 da CPN dos municípios e à chantagem partidarite, senhores deputados, permitam-me dizer o seguinte. Tenho tido uma intervenção ativa da parte do Ministério da Educação neste processo. Aceito todas as críticas que queiram fazer ao processo, menos a de partidarite. Ainda creio que no fim da semana passada, estava aqui a tentar encontrar, foi publicado um despacho habilita um despacho nos termos da Lei das Finanças Locais, que habilita exatamente a celebração de mais um conjunto de contratos de programa, nem é do Portugal 2020, são verbas que nós estamos a transpor para as autarquias porque elas manifestaram interesse em fazer a obra, mas com verba nossa, e nessa listagem de municípios podem encontrar pelo menos 3 municípios do Partido Social Democrata, em 10. Peço desculpa. Não, por acaso um deles é PSD-CDS, Taboaço. Queria ainda dizer, e o despacho não tem propriamente 20.
Agradeço.
Só uma nota para responder rapidamente ao seguinte. Relativamente 3 em 7, não é 3 em 20, senhor deputado. Relativamente às vinculações de professores, enfim, contribuindo, creio eu, de forma muito clara para a estabilidade do corpo docente das escolas, já sabem, vincularemos 3.400 professores daqui a uns meses e vinculando-os a quadros de agrupamento e a quadros de escola sempre que as necessidades permanentes aí sejam encontradas e no âmbito da abertura de vagas nesses quadros de agrupamento e de escola que até aqui não tinham sido feitas.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Muito obrigada. Se calhar terá daqui a pouco outra oportunidade, com certeza, para completar alguns destes dados. Eu passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, penso que à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar ao Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, hoje os alunos da Escola Secundária Monte da Caparica estão a protestar pelo facto de estarem há 7 anos a ter aulas em contentores, uma escola com 2.000 alunos, que aliás tem vindo a perder alunos devido a isto. Esta situação não é surpreendente, o PSD com certeza que referirá a este assunto, porque só este ano é que viu os jornais, mas estes alunos já protestaram em 2015, já protestaram em 2014, já protestaram em 2013, porque a situação deles arrasta-se há muito tempo, arrasta-se exatamente desde o momento em que, a 3 meses da conclusão da sua obra, em janeiro de 2013, as obras da sua escola foram congeladas pelo anterior ministro. E a nós importa-nos perceber duas coisas em termos dos problemas que existem hoje nas escolas. Um, diagnóstico. Dois, soluções. Em fevereiro de 2014, o professor David Justino dizia o seguinte: ao longo dos últimos 3 anos, o orçamento da educação encolheu mais de 1.000 milhões. Estamos num nível que é o mínimo dos mínimos. Menos do que isto poderá afetar seriamente o funcionamento das escolas, dizia o professor David Justino em 2014. O memorando da Troika, e há uma auditoria de acompanhamento do Tribunal de Contas, que eu aconselho vivamente a leitura, segundo esta auditoria do Tribunal de Contas, houve um corte de 1.300 milhões na educação no geral durante os anos da Troika, que ultrapassou muito aquilo que estava contratualizado no memorando. Virão outra vez dizer que o memorando exigia, o Bloco de Esquerda não esteve lá, não sabe o que é que foi negociado com o memorando, não assinou e, portanto, não se compromete com nenhum desses cortes. A verdade é que eles existiram acima do memorando. E a nossa preocupação é como é que esses cortes afetaram, como é que eles foram feitos. E então eu recorri a um artigo que foi feito por um articulista que escreve no Observador, Alexandre Homem Cristo. Não sei se conhecem, mas certamente não suspeitarão de que ele será do Bloco de Esquerda, em que ele explica em que ele explica num capítulo que se diz os anos da Troika. E ele diz o seguinte: os dados são oficiais do Ministério da Educação. Entre 2011 e 2014, o ensino não superior perdeu mais de 660 milhões de euros em financiamento. Se a comparação for aplicada com o pico orçamental de 2010, então a perda ascende a 1.200 milhões de euros. E acrescenta: com efeitos prolongados, pois a execução orçamental de 2015 mantém-se ligeiramente abaixo de 2005. E ele continua: o financiamento público da educação em 2011 manteve-se nos níveis mais elevados de sempre. No ano seguinte, isso muda abruptamente. No orçamento para 2012, o primeiro da responsabilidade de Nuno Crato, as despesas com o pessoal caem a pique. E aqui talvez se encontre alguma solução ou alguma explicação para a questão dos assistentes operacionais. Mas Alexandre Homem-Crista acrescenta ainda: nos dois anos seguintes, o financiamento público total para a educação conheceu ligeiras oscilações negativas, mas nem por isso o garrote afrouxou. Por exemplo, as despesas com pessoal cresceram por imposição legal do Tribunal Constitucional e, para equilibrar as contas, esvaziou-se o orçamento da parque escolar. Sem margem para cortar as despesas associadas ao funcionamento das escolas, Nuno Crato reduziu ao máximo o que estava à volta e que podia temporariamente ser dispensado. E o que é que podia ser temporariamente dispensado? Obras nas escolas, programas tecnológicos, formação de adultos, aquisição de materiais ou transferências para autarquias. E, portanto, este é o diagnóstico. O diagnóstico é subfinanciamento da educação que teve, e Alexandre Homem-Crista também nos mostra um gráfico engraçado, que isto é a redução dos postos de trabalho entre 2011 e 2013. À azul está a redução de postos de trabalho na educação, em que, não sou eu quem diz, Alexandre Homem-Cristo, que a educação, como se pode ver aqui, tem 68% da extinção de postos de trabalho na administração pública. E, portanto, eu acho que este diagnóstico está muito bem feito, eu não lhe acrescentaria nada, é um diagnóstico claro de subfinanciamento da educação que leva aos problemas que nós temos hoje. Aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é: como é que nós vamos, aliás, quantas obras é que vão ser feitas ou quantas é que prevêem fazer ao longo desta legislatura, e nomeadamente a questão do Monte Caparica? Na questão da João de Barros, no Seixal, saiu recentemente a portaria que autoriza a conclusão da obra e o gasto para a conclusão da obra. No caso do Monte Caparica, a situação parece arrastar-se. Que solução é que há para o caso do Monte Caparica? Que obras é que estão previstas? Mas ainda em relação aos assistentes operacionais que faltam nas escolas, termino rapidamente, o relatório diagnóstico da precariedade aponta para quase 3 mil funcionários nas escolas com tempo parcial. E a minha pergunta é: quando é que estes precários da administração pública, que vieram substituir os contratos de emprego e inserção, vão ter um contrato de trabalho digno a tempo inteiro e vão ser vinculados ao Ministério da Educação?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, obrigado pelas várias questões que colocou. É verdade, e aqui já o disse nas minhas duas últimas intervenções, que o investimento no edificado escolar diminuiu significativamente. Temos, neste momento, um pacote financeiro importante relacionado com Portugal 2020, que vai levar a obras em mais de 150 municípios. Já foram acordados, neste momento, 142 investimentos com mais de 100 municípios, num montante global de 175 milhões de euros. Dizer-lhes também que os restantes investimentos estão, neste momento, em negociação, e de forma importante, porque tinham inclusivamente ficado numa fase a montante, isto é, não se tinham assinado os pactos, todos os investimentos da área abrangida pelo Programa Operacional Regional Alentejo 2020. Neste momento estamos a trabalhar com as várias CIM do Portugal 2020 para que efetivamente se possa chegar à assinatura dos pactos em breve, e para que estas obras nas várias CIM que abrangem o Programa Operacional Regional Alentejo 2020, estas obras possam seguir em frente. Dizer-lhes também que é verdade que houve uma interrupção sistemática neste esforço além troika por parte do 19º e do 20º Governo Constitucionais, e dizer-lhes que é um conjunto de obras que ficaram paradas e que são nossa preocupação primária. Como sabe, a Escola Secundária João de Barros, no Seixal, já tem a portaria de extensão de encargos assinada, algo que aconteceu recentemente e que, poderá implicar, certamente, o início das obras dentro de 3, 4 meses. Existem prazos legais que têm que ser vencidos, nomeadamente os prazos do Tribunal de Contas, e depois poderemos reiniciar essas obras. Eu próprio visitei em outubro, salvo erro, esta escola e tive a oportunidade de vivenciar e de entender as condições absolutamente precárias em que o projeto pedagógico desta escola é todos os dias vivido. Relativamente à Escola Secundária Monte da Caparica, estamos exatamente a trabalhar para que essa portaria de extensão de encargos possa ser assinada e para que a mesma função e a mesma qualificação, requalificação, possa acontecer ainda durante este ano. Dizer-lhe também que existem outras obras que estavam anunciadas como sendo prioritárias e uma outra obra foi assinada à Portaria de Extensão de Encargos, que é a Escola de Música e Dança do Conservatório Nacional. A Portaria de Extensão de Encargos relativa ao projeto já foi assinada e neste momento está tudo a andar para que efetivamente as obras se possam fazer no Conservatório Nacional de Música e Dança e estamos a trabalhar para que a Portaria de Extensão de Encargos possa acontecer também na Escola Secundária de Camões. Por outro lado, todo o processo está a andar também para que a Escola Básica do Parque das Nações também possa acontecer. Existe uma lista de investimentos ampla, de dezenas de intervenções que vão acontecer ao longo deste ano já, por utilização do investimento direto da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares e, se assim o pretender, elas estão a ser publicadas cada vez que há um acrescento, mas eu posso providenciar esta lista, porque esta lista permitirá a que muitas escolas vejam as suas condições verdadeiramente melhoradas. Relativamente às questões das prioridades do Orçamento de Estado, é verdade que o Orçamento de Estado ainda é curto para todas as necessidades que o Ministério da Educação tem. No entanto, tivemos um ponto de inflexão importante no Orçamento de Estado de 2016 e no Orçamento de Estado de 2017. Começamos, nos últimos dois anos tivemos um acrescente de 483 milhões de euros, que nos leva a uma diminuição, e de forma contrária, entre 2013 e 2015, tivemos uma diminuição de 440 milhões de euros, aproximadamente 7,4% desse orçamento, que nos levou então à tal Troika Plus, plus. Relativamente às questões e às prioridades, as nossas prioridades foram muito claras relativamente ao Orçamento de Estado 2017. A promoção do sucesso escolar, as questões relacionadas com o fomento da igualdade de oportunidades, nomeadamente da expansão da rede da educação pré-escolar, como foi dito, e o reforço da ação social escolar, a gratuitidade dos manuais escolares, já para o primeiro ciclo neste ano letivo, no corrente ano letivo, e com aumento do primeiro ano do primeiro ciclo e com aumento para todo o primeiro ciclo na rede pública no próximo ano, e também vencer os desafios da qualificação dos portugueses. Eu não tive a oportunidade antes para responder, mas um trabalho sério, um trabalho sistemático e coerente para alargar a rede dos centros Qualifica, do novo programa Qualifica, que nos vai implementar e nos vai possibilitar implementar uma verdadeira estratégia integrada de revitalização da educação e da formação de adultos, tendo, acima de tudo, um esforço que visa o ensino profissionalizante e o aumento de qualificações de jovens e de adultos. E, por outro lado, não preciso dizê-lo, também um trabalho sistemático para cortar onde esse dinheiro não deveria ser alocado, nomeadamente com as redundâncias de rede que existíamos e também na gestão mais capaz e mais coerente de todos os dinheiros alocados ao Orçamento de Estado na área da educação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Eu penso ter lido bem o requerimento do PSD que falava sobre os problemas que estão a afetar as escolas no decorrer deste ano letivo. Não leio escolas públicas, razão pela qual as perguntas que vou fazer de seguida têm a ver com todos os contratos que estão estabelecidos entre o Ministério da Educação e o setor particular e cooperativo e os respectivos atrasos. Então, quanto aos contratos simples, já aqui foi mencionado, ainda não foram assinados os contratos simples para este ano letivo, já se falou no valor, cerca de 7 milhões de euros não pagos, a colégio cuja autorização para receber as famílias não foi retirada. Por isso, a lei vigora e há que pagar. para não falar de dois outros colégios de grande dimensão, um deles o Colégio de Liverpool, que não recebeu ainda os mais de 100 mil euros referentes ao ano letivo 2015-2016. Em relação aos contratos de cooperação, a DGESTO continua a não pagar os almoços e os transportes dos dias em que os alunos faltam, sem fundamento legal para tal. Não há regulamentação dos contratos de cooperação, enquanto, presumo eu, se espera a nova lei de inclusão, mas a verdade é que as escolas continuam a funcionar sem enquadramento. No ensino profissional, o Balcão 2020, que permite o acesso ao financiamento, não está aberto. Foi feito, por essa razão, um adiantamento de 45%, que se estima que leva as escolas a gerir o orçamento até março, mas a partir dessa altura não há sequer horizonte de quando é que vai ser feito a abertura do 2020 para os reembolsos futuros. CEFES, não foi feito qualquer pagamento em 2016, 2017, nem há horizonte de pagamento. Perguntas. Primeiro, quando é que vão ser pagas os manuais escolares às famílias de ação social escolar? Bem, sei que são 2 mil famílias, mas o programa de governo era bastante explícito, dizia, é preciso mobilizar a ação social escolar para melhorar e aprofundar os apoios às crianças e jovens em situações de maior fragilidade social e económica, contribuindo ativamente para combater a pobreza, as desigualdades e o abandono escolar no âmbito de cada escola e de agrupamento, estão a falhar. Segunda pergunta, quando vão ser assinados os contratos simples? Terceira, quando vão ser pagas as verbas de 2016 e 2017 desses contratos simples? Quarta, quando vão ser ressarcidos os colégios em causa, os dois colégios em causa, quanto a 2015 e 2016? Quando vão ser regulamentados os contratos de cooperação? Quando vão ser pagos os acertos de 2015 e 2016 dos contratos de cooperação? Quando vão ser pagos os valores devidos de 2016 e 2017? Em relação às escolas que têm curso-chefe, quando é que vão ser pagos relativamente ao ano 2016-2017 e quando vão as escolas profissionais poder finalmente pedir os reembolsos dos 55% em falta para gerir o restante ano letivo? Sobre funcionários, bem sei que já foi aqui bastante falado, eu gostava, no entanto, de fazer aqui uma pequena cronologia daquilo que se tem passado. No dia 8 de setembro, o Sr. Diretor Filinto Lima disse: a falta de assistentes operacionais é o grande problema neste momento e que pode trazer graves consequências à vida das escolas, porque para além do horário de trabalho ter voltado às 35 horas semanais, o Ministério informou as escolas, em agosto, de um corte cego nas horas tarefeiras ao abrigo das quais as escolas contratavam assistentes operacionais. Entretanto, posteriormente a isto, foram renovados os 2.900 contratos a termo resolutivo que foram negociados pelo Governo anterior e terminavam em 31/8. No dia 20 de outubro, foi autorizado aos senhores diretores, com base num mapeamento feito pela DGESTO, e reforço, num mapeamento feito pela DGESTO, foram autorizados a contratar 300 funcionários para os 800 agrupamentos do país. No dia 19 de dezembro, o senhor ministro garantiu que há funcionários suficientes nas escolas. No dia 3/1, o senhor ministro diz que o segundo período está a decorrer com toda a normalidade. No dia 2/2, diz que é preciso, afinal, contratar mais funcionários por causa das baixas médicas e no dia 3/2 há uma greve geral. Esta é a cronologia que me é dada a conhecer pela opinião, pela comunicação social. Muito obrigada. Portanto, pergunta, dos 300 funcionários, quantos é que já chegaram às escolas e com que distribuição? Até ao final do ano letivo vai haver reforço? Se sim, qual? A proposta da FNEC foi entregue no dia 31 de março de 2016 para a alteração do regime de contratação de funcionários e sua regulamentação. Vai ter resposta, sim, quando? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro. Sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao ensino profissional, dizer-lhe que este Governo, esta tutela, tem feito um esforço considerável para desenvolver uma agenda sistemática, coerente, para desenvolver e para valorizar o ensino profissional. Dizer-lhe que herdamos um programa que, de certeza, também ajudada pela comunicação social, não se esquece, que herdamos um panorama absolutamente caótico num programa operacional de capital humano que nos levava a uma homologação tardia da rede do ensino profissional, que nos levava à abertura de concursos sem formulários e atrasos nos pagamentos de forma sistemática que chegavam também às escolas privadas. Relativamente a este Governo, o Governo homologou atempadamente a rede. Inclusivamente definimos e cumprimos de forma escrupulosa os critérios para definição e preparação da rede com o envolvimento sistemático e sério da ANESPA, Associação Nacional de Escolas Profissionais. Alteramos os objetivos, reforçamos as equipas do PLSH, o que nos permitiu, aumentar a taxa de adiantamento. Neste momento, nós podemos fazê-lo, aumentamos essa taxa para 45% e não 15%. Disseram muitos deputados também nesta casa que, de certa forma, o dinheiro não chegaria. As escolas tiveram mais dinheiro e mais cedo do que nunca e, neste momento, estamos a trabalhar para que os pagamentos que são devidos às escolas possam chegar em breve trecho às escolas. E é para isso que estamos a trabalhar. E, como consequência, a paz vivida também nas escolas privadas de ensino profissional é algo nunca visto quando comparado com a situação absolutamente agónica que viveram durante os últimos 4 anos por esta situação e por este panorama absolutamente caótico que existia em muitas dessas escolas. É-nos descrito e é-nos dito agora que a situação é muito diferente daquela que se vivia, ao contrário do panorama que agora a Sra. Secretária de Estado pintava. Eu gostava que a Sra. Secretária de Estado pudesse.
Sra. Secretária de Estado, Alexandra.
Ora bem, então é assim. Quanto aos contratos simples, há alguma confusão, Sra. Deputada, no que referiu relativamente aos contratos simples? E essa confusão, se me permite, começa no aspecto de enquadramento jurídico e depois falamos dos factos. No que toca ao enquadramento jurídico, diz-lhe, a certa altura referiu qualquer coisa como não lhes foi retirada a autorização e também referiu qualquer coisa como têm direito a. Ora, vamos lá ver, os contratos simples são celebrados anualmente e não é uma questão de autorização ou de terem ou não terem autorização. Para ser inteiramente franca, elegíveis são todos os colégios do país. São. O problema é que são há vários anos os mesmos, exatamente por ausência de regulamentação. E começando pela ausência de regulamentação, nunca foi feita por nenhum dos governos, também ainda não por este, garanto-lhes que será, mas a verdade é que mesmo quem, anterior governo que reviu o Estatuto de Ensino Particular e Cooperativo, não fez a portaria dos contratos simples. É uma portaria complicada de fazer, mas nós vamos fazê-la, já sabemos exatamente até os passos que vamos dar, serão atempadamente publicitados, etc, etc. Portanto, quanto à regulamentação, durante 4 anos não foram regulamentados, são mantidos os mesmos cerca de 120 colégios com contratos simples, não é uma questão de ter autorização. Qualquer dívida que tenhamos para com esses colégios depende da celebração do contrato. O que significa, com certeza, o que significa que enquanto o contrato não for celebrado, essa dívida não existe. Dito isto, porquê é que os contratos ainda não foram celebrados? Vamos então explicar um bocadinho como é que é encontrada a despesa através da qual se celebra o contrato. Em cada ano, o contrato é celebrado com base na despesa previsional do ano passado. O que significa que se um colégio, o ano passado, gastou 150 mil euros, previsionalmente nós cabimentamos, e às vezes é preciso portaria de extensão de encargos, 150 mil euros para o ano seguinte. O que é que depois acontece? Acontece que, no fim desse ano, é preciso fazer acertos. O que é que nós verificamos? Verificamos que pode haver duas razões para fazer esses acertos. Primeira razão, tinham 10 meninos, 20 meninos, 30 meninos e os meninos mudam de escalão e, portanto, infelizmente será, se mudarem para melhor, portanto, se os pais tiverem mais possibilidades de pagar, a comparticipação reduz ou ao contrário. Mas o que nós verificamos é que se o colégio, sistematicamente, é que não havendo modificação de escalão das crianças, ou pelo menos não sendo isso reportado pelos colégios, têm naturalmente que fazer prova, tem havido muitas vezes, é outra coisa. É o aumento da despesa por comparação com a previsional em função do aumento do número de crianças, ora isso, não. Vamos lá ver, se há um contrato celebrado num valor de X, o colégio tem que se cingir, a não ser que seja... Não, estou-me a referir aos anteriores, Senhora Deputada. Estou-me a referir aos anteriores. Pois, mas é que essa previsional... É esse o ponto. Relativamente ao anterior, estamos a fazer os acertos. Relativamente aos novos, porquê é que nós ainda não os celebramos? Porque exatamente como eles são celebrados com base numa previsão, nós só depois da apurada os acertos é que podemos saber qual é a previsão para celebrar os contratos. Porque se nós celebramos... Pois, mas é assim. E há duas coisas. É um problema de rigor de contas. E exatamente por não estar fechado o ano anterior é que não temos a previsão para celebrar os novos. Mas há mais duas coisas que eu queria dizer sobre os contratos simples. A primeira coisa... É que todas as crianças carenciadas que estão em colégios têm espaço em escolas públicas. A segunda coisa é que os contratos simples são um apoio aos colégios, não são um apoio às escolas. Portanto, não digam que nós devemos dinheiro a famílias, devemos dinheiro a colégios. Devemos dinheiro a colégios quando celebrarmos os contratos e quando apurarmos que o valor previsional por eles definido...
Muito obrigado, senhora.
Que o valor previsional por eles definido é rigoroso. Volto a dizer, um sistema de despesa em que o valor do contrato de um ano depende da previsão do outro ano antes dela ser apurada rigorosamente... Não é um bom sistema.
Obrigado,
portanto, o que nós
senhora...
fizemos é aprovar rigorosamente antes de celebrar os novos contratos. Isto demora tempo, rigor demora tempo. Eu sei que quando se trata de colégios são sempre menos rigorosos do que quando se trata de escolas públicas. Mas é assim, não só é razoável como é verdade.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, começo por cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do PCP, dizer que relativamente a esta matéria nós damos as boas-vindas à PSD, nomeadamente que foi quem apresentou o requerimento, a esta defesa intransigente da escola pública e do funcionamento e das condições normais de funcionamento, porque nós lembramos bem o que é que foi na anterior legislatura em que esta preocupação não parecia estar minimamente em cima da mesa em que havia um clima de confronto claríssimo nas escolas e que isso parecia não preocupar muito os senhores deputados do grupo parlamentar do PSD nessa altura. Portanto, damos-lhes as boas-vindas às preocupações que de facto devem existir e nós consideramos que existem. E dizer que no contacto que o grupo parlamentar do PCP tem tido com as escolas, as comunidades escolares, com professores, com alunos, com trabalhadores não docentes, com as famílias, têm surgido sobretudo cerca de cinco ordens de preocupação, ou níveis de preocupação. Por um lado, tem-nos vindo a ser relatada, e essa é evidente, a questão da falta dos trabalhadores não docentes, e tem sido repetida por todo lado, numa perspectiva muito particular também, que nós gostaríamos de ver resolvida rapidamente, que se prende com, mesmo nos casos em que há uma resposta dentro do rácio, o rácio ser completamente desadequado àquilo que existe em termos de funcionamento da escola, não respeitando as características e a tipologia dos edifícios escolares, o número as especificidades do acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais, bom, enfim, toda uma série de outras matérias que nós consideramos que precisam de ser revistas. Conforme propusemos em sede de Orçamento do Estado, nós consideramos que então deve ser feita a revisão do rácio relativamente aos assistentes operacionais e queríamos perceber exatamente também o avanço e a perspectiva que está a ser equacionada nesta matéria. Outra preocupação que nos tem chegado tem a ver com o número de alunos por turma, que é outra matéria também que naturalmente pretendemos que seja alterada rapidamente. Outra preocupação que nos tem vindo também a chegar tem a ver com o desgaste do corpo docente, e a esse nível, esta semana foi divulgado pela FENPROF um estudo sobre esta matéria, designadamente naquilo que é a resposta em termos de horários de trabalho que os professores têm de dar, em que os mais de 5.700 inquiridos neste estudo têm 6 ou mais turmas, 31% destes 5.700 inquiridos têm 6 ou mais turmas, em que, em média, todos os inquiridos responderam que trabalham muito acima das 35 horas, mesmo até mais do que 46 horas. E, evidentemente, há aqui uma série de questões que temos que levantar nesta matéria e que se prendem, por um lado, com o número de turmas por professor, o número de alunos por turma também, a definição da componente letiva e da componente não letiva, evidentemente também aquilo que é a própria vinculação e a necessidade de vincular mais docentes para dar respostas a isto que são necessidades efetivas das escolas. A outra questão que nos tem vindo a ser relatada tem a ver com a degradação das infraestruturas e equipamentos, portanto, o parque escolar. Já aqui se falou hoje do caso específico dos alunos do Monte da Caparica, que têm aulas em contentores desde 2010. Nós apresentámos uma pergunta sobre esta matéria já em março do ano passado. Foi-nos respondido que havia um problema jurídico, até complexo, que teria sido lançado um novo concurso público para a empreitada em 15 de abril de 2016. Queríamos entender então concretamente qual é a resposta que vai ser dada neste caso da escola. Outra matéria que também nos tem vindo a ser relatada com preocupação e com tendo impacto na vida corrente das escolas tem a ver com a gestão democrática. E uma questão que tem vindo a ser colocada sistematicamente por parte de, sobretudo, de alunos, trabalhadores não docentes e professores, no sentido de quererem participar na vida e na gestão das escolas de uma forma ativa e de uma forma mais valorizada do que tem acontecido até agora. E, portanto, o que nós queríamos saber é, por parte do Ministério da Educação, face a estes cinco níveis de questões que nós colocámos, quais são as respostas concretas previstas e os prazos também, nomeadamente naquelas questões que podem ainda ser esclarecidas no despacho de abertura do ano letivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pela pergunta. Relativamente, e começando pelas questões relacionadas com o pessoal não docente, dizer que já adotámos algumas medidas neste ano letivo 2016-2017. Como é sabido, renovámos um número significativo de contratos a termo de assistentes operacionais. Lançaram-se também procedimentos concursais num conjunto de agrupamentos de escolas ou de escolas não agrupadas para 300 assistentes operacionais. E dizer-lhe que é a nossa preocupação, e por isso ficou inscrito no Orçamento de Estado, também por sugestão do grupo parlamentar do PCP, que até o início do ano letivo 2017-2018 seria revista a chamada Portaria dos Rácios. Para isso estamos a trabalhar, já o dissemos há mais de uma semana no plenário, quando tivemos a oportunidade de discutir a escola pública, e para que se faça a revisão da chamada Portaria dos Rácios, estamos já a trabalhar para que possamos, por um lado, adequar os critérios de afetação do pessoal não docente aos agrupamentos de escolas e às escolas não agrupadas, tendo em consideração, por um lado, as necessidades reais de acompanhamento dos alunos, isto é, que tipo de alunos é que temos em cada uma das escolas, as condições de segurança de funcionamento das escolas e também, porque dependendo da tipologia da escola, teremos também que ter em conta que a portaria de extensão, a portaria do Rácios, peço desculpa, tem que considerar estes elementos, assegurando também condições de acompanhamento assegurado aos alunos com necessidades educativas especiais. Para isso estamos a trabalhar e atempadamente daremos nota desse trabalho. Relativamente à redução do número de alunos por turma, dissemos-lo no passado que é a nossa intenção poder reduzir o número de alunos por turma, que estávamos a trabalhar e, para isso, encomendámos um estudo a uma equipa de investigação para entender em que latitude, em que extensão, em que calendarização poderíamos fazer essa progressiva redução do número de alunos por turma. No entanto, já procedemos a algumas mudanças no ano letivo 2016-2017, no sentido de mitigar o impacto do aumento do número de alunos por turma feito pelo anterior governo, nomeadamente os desdobramentos, com divisões de turma em dois grupos num tempo semanal previstos, tanto no terceiro ciclo como no ensino secundário dos cursos gerais e profissionais, nas disciplinas de caráter laboratorial, e sei que os senhores deputados visitam regularmente escolas e poderão ver como em muitas das disciplinas laboratoriais, tanto de biologia como de física e química, existe desdobramento sistemático das turmas para que grupos mais pequenos possam trabalhar, por exemplo, em física e em química, em salas separadas com docentes diferentes, mas também encontrar-se opções, e já estão em curso, soluções organizativas diversas a nível dos horários dos alunos, que permitam o desenvolvimento da oralidade nas línguas e da produção escrita. Estamos, neste momento, como eu disse, a trabalhar e, em concreto, estão em análise a avaliação da correlação entre o número de alunos por turma e os resultados escolares. Por outro lado, o impacto financeiro real da redução do número de alunos por turma, nomeadamente para valores anteriores aos impostos pelo 19º Governo Constitucional, obviamente tendo sempre em conta a continuidade pedagógica, algo que já falámos e que tivemos a oportunidade também de considerar. Os modelos de redução do número de alunos por turma vão ser considerados, então, estão a ser considerados por anos, por ciclos, também tendo em conta a comparabilidade internacional e a adequação da redução do número de alunos por turma às condições reais das infraestruturas escolares, uma vez que elas foram idealizadas para terem um determinado número de alunos. E agora deixava, temos um minuto.
Então, só para terminar a resposta há pouco. Relativamente aos contratos de cooperação, está previsto na portaria 1103-97, 3 de novembro, que o pagamento de refeições e transportes depende da efetiva utilização desses serviços. E, portanto, é apenas isso que estamos a cumprir. Relativamente ao aprofundamento da ação social escolar a que se referiu, ele está bem presente, pelo menos em três medidas à cabeça. Financiamento das visitas de estudo, criação de um terceiro escolar para manuais no ação social escolar e pagamento de refeições às crianças da ação social escolar durante os períodos de férias. Aí tem três medidas concretas, todas elas já efetivadas. As duas primeiras nos despachos da ação social escolar que está em publicitação no portal do Governo e as refeições através da resolução do Conselho de Ministros aprovada na quinta-feira passada. Portanto, são estas as duas questões que, salvo erro, Senhora Deputada, deixei há pouco para responder.
Obrigado. Sou muito breve.
Senhora. Sim, fora muito breve, só para responder às questões relacionadas com o corpo docente. Como sabe, vincularemos até ao início do próximo ano letivo um número considerável de docentes, aproximadamente 3.500 até o início do próximo ano letivo, e é a nossa preocupação valorizar os docentes para que se possam concentrar crescentemente na sua atividade letiva, indubitavelmente. E temos todas estas preocupações, sabendo que também que a carga letiva está em alinhamento com a média que acontece nos países europeus, do nosso entorno, mas estamos a trabalhar para que seja valorizada cada vez mais a condição docente, nomeadamente vinculando um número crescente de contratados e, por isso, anunciamos que nos próximos anos letivos poderemos fazer e realizar novos processos de vinculação extraordinária.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Acabamos a primeira ronda de perguntas dos vários grupos parlamentares. Eu passaria de imediato na segunda ronda. Cada um dos grupos parlamentares terá... Desculpe? Ah, tem toda a razão. Peço desculpa. Sr. Deputado, tem um encerramento, tem 3 minutos para fazer o encerramento desta audiência, o PSD. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Antes de começar aquilo que pretendo dizer, uma pequena referência às alusões que são aqui feitas continuadamente ao Ministro Nuno Crato e dizer que é uma responsabilidade grande que tem este Governo ter como ponto de partida os resultados do último PISA e do último TIMSS. E em função disso, podemos dizer de forma clara que esta sim é a verdadeira impressão digital da política educativa de Nuno Crato e do Governo do PSD, CDS-PP. Posto isto, esta responsabilidade, esperemos que no futuro venha a ser melhorada com resultados superiores àqueles que foram obtidos. Na verdade é que passado um ano de gestão da política educativa por parte deste Governo, podemos afirmar com propriedade que Vossas Excelências já não enganam ninguém. Nem ninguém se deixa enganar por Vossas Excelências. Acabou efetivamente o vosso estado de graça. Basta de gestão de expectativas. É que depois de esgotada a agenda protocomunista das reversões, as comunidades educativas e os portugueses exigem muito mais de Vossas Excelências. Desde logo, mais transparência e mais respeito. Senhor Ministro, Vossa Excelência, mais do que qualquer outro membro da sua equipa, deveria compreender e respeitar os deputados desta Casa. Vossa Excelência sabe que, tal como todos os membros deste Parlamento, fomos eleitos pelos nossos concidadãos para os representar e não para servir qualquer outro interesse ou organização. mas infelizmente o amancebamento ideológico que percorre toda esta bancada de esquerda parlamentar tem amputado os mais básicos direitos democráticos, nomeadamente o do respeito pelo estatuto da oposição. Já aqui foi dito que o Sr. Ministro é o campeão da desinformação, da ocultação, e eu atrevo-me inclusive a dizer que a sua ação política é olimpicamente opaca. O Sr. Ministro esquiva-se ao debate, não informa, não responde, limita-se a um pau-riar em eduquês, ao ponto de não ser sequer perceptível o que pretende fazer. Por exemplo, veja-se o que acontece e o que aconteceu com a revisão curricular. Andam há um ano a anunciar alterações aos currícula. Passado este tempo, ninguém percebe o que é que se quer fazer, na verdade. Fala-se em reequilíbrio do currículo, em redistribuição das horas das disciplinas e depois que algumas terão que perder. Atira-se a pedra, mas imediatamente se recua a dizer que não é bem assim, vamos é flexibilizar 25% do currículo. Nós não sabemos ainda onde é que estamos. Depois fala-se em reduzir o currículo às aprendizagens essenciais por disciplina. Também não sabemos bem onde é que se quer chegar. Mas, a par de tudo isto, ainda se fala no reforço das ciências sociais, como a história, a geografia e as questões também relacionadas com a educação física. E já agora, dizias que isto era para aplicar a todos. Já passámos, afinal, para um projeto piloto de 50 escolas. O Sr. Ministro diz uma coisa, vai ter que mudar a tolerância que deu à Sra. Secretária de Estado. O Sr. Ministro diz uma coisa, o Sr. Secretário de Estado diz uma coisa completamente ao contrário. Podíamos ir mais longe até, e chegávamos aos professores. E não vou falar de muita coisa, a não ser de as carreiras dos professores. Fala-se em reposição das carreiras, até agora zero de notícias. E mais, fala-se da sobrecarga das tarefas da componente não letiva e até agora nada se definiu sobre isso. Fala-se do desgaste físico e psicológico da docência, mas não se fala em reduzir a docência ou os tempos letivos a partir dos 40 anos. Preocupa-se com a redução do número de alunos por turma ou do número de alunos por professores, mas a esquerda anda aqui há um ano e nem um texto comum consegue encontrar para resolver este problema. E mais, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro diz que responde, mas na verdade não responde rigorosamente coisa nenhuma. Apenas vai respondendo a algumas perguntas certamente ensaiadas no âmbito do funcionamento da geringonça, só responde àqueles partidos. A deputada Germana fez-lhe 8 perguntas. 8 perguntas. O que o Sr. Ministro fez, respondeu com texto lido. E depois diz que há transparência, depois diz que há respeito pelo Parlamento. São-lhe feitas 8 perguntas diretas e objetivas neste debate. E o Sr. Ministro nada responde. Auxiliares, psicólogos, assistentes sociais, mediadores, terapeutas, atrasos nos pagamentos do POCH e até lhe falaria do cheque dentista. E o Sr. Ministro nada respondeu nesta sessão. Devia-o envergonhar porque o Sr. Ministro também é um deputado eleito nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria, desde já, a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nada me envergonha. E acredite bem, acredite, das coisas que disse, nada me envergonha. Porque o que o Sr. Deputado fez foi, única e exclusivamente, um exercício para se desafogar. Basicamente, não disse absolutamente nada, não acrescentou nada a esta discussão e vem-me trazer e bem. Eu respondo às perguntas dos senhores deputados, não respondo às perguntas do senhor deputado, porque o senhor deputado basicamente faz uma intervenção de 3 minutos para basicamente vir, como é óbvio, faz o que quer e para defender a honra do anterior ministro Nuno Crato. É importante que o façamos. Mas, por um lado, o Sr. Deputado Pedro Alves, que tem memória histórica sobre a educação, é o Sr. Deputado um docente que conhece bem o sistema educativo, mas diz-me a mim, que não sei o que fazer, mas por outro lado que faço tudo, que basicamente derivo, sim, mas então, e todas as reversões que o Sr. Deputado diz que nós fizemos de forma desenfreada e de forma, isso não foi fazer. Quero falar verdadeiramente sobre as medidas suspensas e revogadas pelo Governo, pelo 19º Governo Constitucional que o Sr. Deputado apoiava. A verdade é que a revogação do Currículo Nacional de Educação Básica, as alterações feitas na matriz curricular, as confusões sistemáticas entre as AECs e as áreas curriculares no primeiro ciclo, a disciplinarização do primeiro ciclo. E, por outro lado, vem falar de um conjunto de questões, trazendo névoa, trazendo confusão e não esclarecendo quem nos está a ouvir em nossa casa e a discussão sadia que se cria nesta casa. Relativamente às alterações à estrutura curricular do ensino básico e secundário, de que falou, e ao contrário do que sugere o Ministério da Educação, e eu já o disse de forma clara, não está a revogar nenhuma estrutura curricular, nem a proceder a nenhuma alteração abrupta, descoordenada ou descontextualizada. O que se está a iniciar e o que já se iniciou é uma reflexão profunda, gradual, ampla e aberta, que visa, acima de tudo, Sr. Deputado, reforçar a integração e a coerência com um perfil alargado de competências. Trata-se de um processo que convocou de forma alargada a comunidade educativa, as sociedades científicas, as associações profissionais, os diretores, a academia, os alunos, os pais. Às vezes que nós aqui viemos, também tivemos a oportunidade de falar todos os agentes e por isso desafiámos as escolas e as diferentes associações disciplinares a apresentar as suas propostas. O que o Governo não fará certamente, Sr. Deputado, e quero dizê-lo aqui de forma clara, é precisamente aquilo do que alguns nos acusam, que foi a confusão com governos passados, onde se revogou, como eu disse, o currículo nacional, sem definir um perfil para toda a escolaridade obrigatória, e onde se alargou a escolaridade obrigatória sem a definição desse mesmo perfil. Quero dizer, para que fique absolutamente claro, que todas as mudanças que façamos em educação se irão construir de forma gradual, envolvendo as pessoas, todas as comunidades educativas, e de forma a conseguir, de forma alargada, os consensos possíveis numa janela temporal de discussão aberta, reiterada e coerente, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós passamos agora à segunda ronda e eu gostava que os grupos parlamentares me indicassem os nomes dos deputados que gostariam de intervir nesta segunda ronda. Eu tenho indicações do PSD, tenho indicações do PS, do PCP, é a senhora deputada Ana Mesquita. Sim. Eu faria, se me permitem, eu faria um breve intervalo de 5 minutos, porque eu tenho que pôr a ordem nos nomes. É dos 15 minutos. Não há 3 minutos. Eu peço desculpa, eu induzi em erro os senhores deputados ao dizer que havia uma primeira ronda de 5 minutos cada e depois 3 minutos cada. Era o que eu estava. Pois. Portanto, agora o que há são duas rondas de 15 minutos cada uma. Há uma ronda que tem 15 minutos para os grupos parlamentares, 15 minutos para o senhor ministro responder e outro grupo de 15 minutos, mais 15 minutos para o senhor ministro responder. Portanto, eu se calhar parava durante 5 minutos e nós dávamos início daqui a pouco, quando eu tiver a lista toda apresentada. Podes ir.